Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus, família, igreja, funcionando. Tudo bem aí? Acordados? Prontos para a ceia? Hoje é domingo de ceia. Tudo bem? Amém? Qual que é o tema da nossa mensagem de hoje, você sabe? Vamos ver se funciona isso aqui. Ousadia. Qual que é o tema?
Ousadia.
Melhorou. Ousadia. Nós estamos aqui para falar sobre o que é a ousadia em sua vida. E é a segunda vez, né? A segunda parte da mensagem. Então, como nos seriados aí, quem não assistiu a primeira vez, né? Há duas semanas atrás, o que eu falei? Falei que ousar é arriscar-se, atrever-se. Ousar é empreender. E quando eu falei sobre empreendedorismo, empreender, eu disse que empreendedor é aquela pessoa que consegue enxergar na mesma situação o que os outros não enxergam. Todo mundo vê sempre o lado negativo. Todo mundo vê sempre o que não dá para fazer. Todo mundo tem uma justificativa pela qual não vai funcionar, não deu certo. Toda vez que nós estamos empreendendo, nós enfrentamos resistências. E o empreendedor é aquele que consegue enxergar isso e consegue ser persistente ao longo das dificuldades. E não, você não vai ter uma ideia maravilhosa e essa ideia maravilhosa vai dar certo instantaneamente e tudo vai ser favorável o tempo inteiro. Você vai encontrar muitas resistências. E essa é a grande dificuldade. Discernir entre aquilo que não está acontecendo porque não vai dar certo ou aquilo que não está acontecendo porque ainda não chegou a hora de dar certo. Timing. Na década de 70, a China virou um país da moda. As pessoas começaram a perceber que aquele país tinha um grande futuro, muita população. E os americanos fizeram um estudo e descobriram que os chineses mal consumiam carne na sua alimentação diária. E que a maioria dos chineses não tinha nem fogão. Era forno, era fogão a lenha. Então a Exxon, teve uma ideia. Os mais velhos devem lembrar, naquela época tinha aquele fogareiro jacaré. Então era um fogareirozinho em cima de um bujãozinho, querosene. Ela falou, vamos cansar de vender esse negócio na China. Porque tem mercado, tem gente, tem pessoas. Só que foi um furo na água. Havia uma grande necessidade, mas não era o momento. 10 anos depois, a China explodiu. Então, quem investiu 10 anos antes, investiu na coisa certa, na hora errada, perdeu dinheiro. Quando aconteceu, está aí a China até hoje, brilhando. Então, o momento em que vai acontecer é quase tão importante como saber o que vai acontecer. Não adianta você ter aquela maravilhosa ideia e não ser persistente. Não adianta você ter aquela maravilhosa ideia e não ler o mercado para entender se aquilo vai funcionar ou não vai funcionar. E geralmente as pessoas têm maravilhosas ideias na hora errada, porque elas resolvem empreender quando elas são despedidas. Então ela não vai começar um negócio porque ela acredita naquilo. Ela vai começar um negócio porque ela não tem mais o que fazer. Ela foi despedida, pegou o dinheiro do fundo de garantia e resolveu abrir um negócio. Agora, se ela foi despedida, das duas uma, ou porque ela tem um problema interno dela e, portanto, ela não é um bom profissional, como eu não estou falando de você, não fique ofendido. Agora, se essa pessoa não é um bom profissional, o quem diz que ela vai ser um bom empreendedor? Então, pode ser que provavelmente não dê certo porque ela mesma não tem essa condição. O chefe já descobriu isso e já mandou embora antes. Ou então é um excelente profissional, tem boas ideias, mas se foi despedida e é excelente, por que foi despedida? Porque o momento não é bom, porque a conjuntura é ruim, porque o mercado está em crise. Aí você vai ter uma excelente ideia na hora que o mercado está enxugando. Timing. Então, muito cuidado com ser ousado, arriscar-se, atrever-se. Porque você tem problemas internos que podem estar bloqueando você de dar certo e tem problemas externos que precisam ser discernidos para que você consiga realmente dar certo. Então, eu queria falar hoje mais das questões externas, né? Mas eu preciso lembrar as internas. Então, nós falamos da semana retrasada que tem três grandes responsáveis por nossas ações. Tem três palavras que dominam a razão pela qual nós fazemos as coisas. Tomamos atitudes. Resolvemos dar passos ou não dar passos em uma direção ou outra. Vocês lembram dessas três palavras? A Alzira foi embora, agora não tem mais ninguém com o livrinho. Medo. Muito bem. Acomodação ou comodismo. E ambição. Ambição. Nós fazemos as coisas por medo, por comodismo ou por ambição. Eu já falei sobre os dois primeiros, então não vou gastar muito tempo. Se você não lembra, ouça a fita. O Fernando saiu de férias, mas ele voltou de férias e está lá, então, no nosso sítio. Entra lá no site da igreja e pode ouvir essa mensagem novamente. O medo pode ser por conta de um trauma. Então, alguma coisa aconteceu na sua vida quando você era pequeno. Alguém falou uma palavra negativa, aquilo entrou em você. Então, te bloqueou. E esse trauma tem que ser quebrado. Porque ele é inconsciente. Porque ele não é racional, porque muitas vezes ele não é nem verdadeiro, é sua memória inconsciente que está te limitando, né? Os cristãos chamam isso de crenças limitantes, você acredita em coisas que estão dentro de você e, portanto, você não vai dar certo por causa daquilo. Pode ser uma perda, você sofreu um prejuízo, todo mundo que perdeu alguma coisa guarda aquela memória, então... É bom não perder de novo. Então, quando chega aquele momento, você fala, opa, esse assunto já vi antes esse filme, é bom não andar tão confiante para frente. Ou pode ser por dor mesmo. A memória consciente do que você viveu, né? Eu dei um exemplo aqui quando eu quebrei o braço, como eu fiquei marcado com aquela dor, e depois quando eu quebrei o dedinho, eu já não queria nem consertar. Né? Mas quero elogiar aqui os ortopedistas, como grandes profissionais que resolvem esses problemas. Né? Nós temos hoje aqui dois Zé Carlos nos visitando. Não, estão aqui frequentando. Um Zé Carlos é amigo da Leni, que é um doutor ortopedista, e outro Zé Carlos é meu amigo, que é engenheiro. Então, estamos bem de Zé Carlos, né? Todos bem-vindos com a sua família. Agora, o comodismo, ele também tem as suas razões. Ele pode ser por causa da preguiça, da procrastinação ou da desesperança. Como eu disse, já falei sobre esse assunto, não vou repetir aqui. A preguiça, a Bíblia fala bastante sobre isso, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Se você é preguiçoso, se você é acomodado, se você não gosta de arriscar, então você não sai do lugar. Procrastinação é querer, saber e tal, mas deixa para amanhã. É aquela frase do Mark Twain que eu falei. Não faça, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Esse é o manual do procrastinador, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Então, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Dificuldade para começar, para dar o start, né? Não é preguiça. E preguiça é não querer fazer nada. É fazer alguma coisa que você não tem prioridade para fazer. Então você tem que fazer um negócio muito importante, mas começa apontando os lápis, colocando em ordem as coisas, arrumando o guarda-roupa, Então tem todo um ritual que você fica ali falando isso aqui, eu vou fazer, como se fosse produtivo, mas aquilo não é. Aquilo está só enrolando. Para não falar naqueles que ficam sentados assistindo a série de televisão, né? Então começa a assistir o primeiro e fala, agora eu vou até o 54. Então você passa a noite inteira vendo aquele negócio, no dia seguinte acorda um traste, mas tem, pode falar para o seu problema. Mas eu fui até o fim da série. Parabéns. E desesperança é aquilo que aconteceu com Moisés. Ele tinha toda aquela expectativa sobre ele, tinha toda aquela promessa sobre ele, ele tentou fazer as coisas acontecer, só que não aconteceram. E aí então ele teve que fugir, foi lá para a terra de Midian, ele era o número 2, filho da filha do faraó, foi virar pastor de ovelhas, e 40 anos depois ele já estava acomodado. Estava acreditando que não foi um sonho numa noite de verão, não vai acontecer comigo. E portanto, deixa a história passar. Aí quando Deus aparece para ele, ele começa a falar, não. Não é comigo, não é agora, não é já. Esses dois grandes responsáveis por nossas atitudes, medo e comodismo, têm que ser batalhados, resistidos e quebrados. Nós oramos por isso há 2 semanas atrás, você viu aqui à frente. Isso precisa ser uma guerra, são batalhas espirituais, para que aquilo que está dentro de você não atrapalhe aquilo que está fora. Aquilo que aconteceu na sua história não atrapalha aquilo que ainda tem para acontecer. E creia, esses são os grandes limitantes da maioria das pessoas. As suas histórias. Quando a gente vê casamentos desfeitos, né? Histórias ruins, aí a pessoa tem uma segunda oportunidade, ele vai entrar num relacionamento e vai levar o passado dele para frente. Grande causa para dar errado. Por isso que a gente acredita que o melhor mesmo é você escolher certo a primeira vez. Demore mais e escolha com os bons olhos, porque se der errado, a chance do segundo dar errado é maior. A chance do segundo casamento dar errado é mais de 70% do que da primeira. Por quê? Porque você já não está tão maleável, já não está tão sonhador, já não está acreditando em Papai Noel, já não está disposto a viver o seu amor debaixo da ponte. Já vi que teve uma confirmação aqui. Deus já está falando. Você já sofreu aquelas crises, então quando a pessoa que está se relacionando agora começa a agir como a outra pessoa que agia antes, já acende todos os alertas, você está reagindo ao seu passado. É muito difícil conviver no presente a alguém que está reagindo ao passado, porque o passado é um fantasma. E não existe mais a sombra. Você precisa realmente vencer isso. Agora, vamos falar sobre o futuro. Ambição, que é uma palavra que tem até uma conotação, parece que negativa, né? Uma pessoa ambiciosa parece uma pessoa que não tem pudor, não tem ética, a qualquer preço. Mas, na verdade, ambicionar é desejar, é querer, é sonhar, é antever, é olhar e falar, eu vou conseguir. Você precisa de ambição na vida. Essa teoria do deixa a vida me levar é boa para tocar musiquinha e dar dinheiro para quem fez a música. Eu nem sei quem foi. Mas não é boa para você, não. Você não pode ser plateia. Você não pode ser assistente. Você não pode ser massa. Porque aí é o pessoal que paga. Eu sempre dou esse exemplo, porque ele, para mim, é muito verdadeiro. Todos os torcedores no estádio estão lá felizes ou tristes com a vitória ou com a derrota. Mas o que isso aperta a sua vida? Você está pagando para que aqueles atores que estão ali jogando se deem bem ou mal. Então, quando o cara perdeu o pênalti, ele tem que chorar mesmo, porque é ele que está perdendo. É o futuro dele que está em jogo. E quando você fala o futuro em jogo, nada mais verdadeiro do que numa partida de futebol. Se der certo, ele vai muito bem. Se der errado, se o Neymar, se o Brasil tivesse ganho a Copa do Mundo, alguém tem uma dúvida que o Neymar ia ser o gênio da lâmpada? E teria todos os contratos, e seria o artista que sabe enganar o inimigo quando cai e rola. Agora quando perde, a Alemanha quando ganhou aqui no Brasil era maravilhosa, a técnica que ela fez, até descobriram que o cara que caiu quando bateu a falta era de propósito, estava treinando, era tudo ensaiado. Que time maravilhoso. 4 anos depois, o mesmo técnico, a mesma estrutura, que fiasco. Então, cuidado ao tentar definir por que as coisas dão certo. Eu troquei aqui as nossas palavras, medo, comodismo e ambição. Falei, vamos trocar para adjetivos. Esses são substantivos, né? Medo, eu troco por resistente. Então o cara que tem medo, ele é resistente. Ele não anda. Ele não quer. Você fala, pula? Não pula. Agora você, não. Também já contei essa história, porque eu não posso inventar as histórias, eu só vivi uma vida só. Então, eu não consigo, né, como não acreditamos aqui na reencarnação, só posso contar a minha vida que eu vivi aqui. Eu lembro uma vez que eu fui numa feira, uma exposição do exército, no Ibirapuera. E tinha lá o pessoal do paraquedismo. Então tinha lá um negócio que era um mastro imenso, com uma escadinha de marinheiro, e você subia lá em cima, você se agarrava numa roldana, carretilha, e descia, que é um treinamento para quem vai saltar de paraquedas. E tirava aquilo e falou, puxa, legal esse negócio, eu quero fazer. Aí fazia aquela fila de gente e subia. E vai subindo aquela escadinha. Não sei quanto mete a tua altura, mas pelo menos uns 20 metros, sei lá. Até mais. Dá para ver o parque inteiro lá de cima. Aí lá em cima, você bota lá aquela coisinha aqui, segura na travinha de metal e se joga. E vai até lá embaixo. Lá de baixo parece muito legal. Quando chega lá em cima e você vê todo mundo ali, você começa a ter segundas ideias sobre o assunto. Pensando bem, acho que eu não vou não. Só que tinha uma pessoa muito gentil e amável, um concierge do Exército Brasileiro, que era lá um sargentão que estava lá falando assim, amigo, agora você aqui subiu e afinou, né? Com a namorada lá embaixo é valentão, aqui em cima tá morrendo de medo, agora você vai, meu, agora você vai. Então era um monte de Tarzan lá, porque o cara pegava o cara e o cara assim, subiu, agora desce. Não tinha como descer pela escadinha, tinha um monte de gente atrás ali, esperando a vez. Então, você tem que saber que se você for resistente, você empacar, as coisas, você trava a fila, atrás não acontece nada. Anos depois, eu lembrei disso justamente porque foi a mesma situação, só que agora eu era estagiário de engenharia civil. Estavam construindo o prédio na Paulista, o prédio do Citibank, que era o Paulista, o lugar mais alto de São Paulo, o prédio é um dos mais altos da Paulista, e em cima do prédio tinha uma grua, aquela coisa amarela que fica levando material, e para subir na grua, outra escadinha de marinheiro. E aquela lança da grua, ela dava desde a Alameda Santos até a Avenida Paulista, um negócio imenso. E tinha uma luzinha vermelha lá, que é uma luz de vigia. Aí eu perguntei, escuta, como é que o cara troca aquela lâmpada lá? Lá, uma vez por semana, queima a luz. Você tem que ir lá trocar. E como é que você troca? Eu vou marinhando por dentro aqui. Dá para subir lá para cima? Falei, dá. Quer subir? Quero. E aí tinha mais três caras, meus colegas. Oh, também quero. Falei, vamos subir. Aí comecei a subir aquele negócio. Você está no último laje do último andar do prédio, vento batendo e o negócio balançando. Quando você olha a ponta da lança, ela balança mais ou menos 1,5 metros em relação a onde você está. No alto de tudo. Ali você tem segundos pensamentos. E o cara que estava atrás de mim, eu fui o primeiro, eu fui subindo. O cara atrás de mim empacou. Resistente. Nessa hora você pensa, não preciso ir lá, pra quê? Então, ideia mais sem sentido. A sua ambição acaba. Porque o medo te torna resistente. Aí tem que ter alguém falar, ô, cara. Aí fala, não, o cara apavorou embaixo de mim. Apavorou, ainda bem que era de baixo. Porque fez todo mundo descer para ele descer. E chega na sala e fala assim, não tem problema. Pode me chamar de covarde, pode usar minha cara, pode... Eu quero descer. É o medo. Você pode ter esse medo também. Uma vez voltando do Rio de Janeiro para São Paulo, o avião pegou uma chuvarada para entrar aqui, estava caindo trovoada, balançou, não conseguiu pousar, foi para Viracopos, para esperar melhorar o clima. Não tinha ninguém esperando lá em Viracopos, então ele ficou só lá na pista. Aí falou assim: os passageiros, nós vamos voltar para São Paulo agora, vamos pousar lá em Congonhas. E eu falei: finalmente. E a mulher que estava do meu lado falou assim: eu não vou não. Quero descer aqui. Era Paula Toller, do Kid Abelha. Ela deu um show. Cantou que nem um passarinho. Morreu de medo. Porque ela ficou pensando: Deus já me deu a oportunidade de pousar em Viracopos. Agora eu vou voltar para lá? Não, vou ficar aqui. Isso aqui está escrito nas estrelas. Teve que atrasar quase uma hora. Não tinha nem escadinha para colocar lá para sair do avião. Tinha alguém que abrir lá, achar qual era a bagagem dela no meio do... E o comandante falou: minha senhora, olha, não, nós vamos voltar. Já tá limpo lá em São Paulo. A senhora não tem nenhum ônibus da companhia para levar, não tem importância. Não tem avião, não tem carro, não tem nada. Não, eu pago um táxi, mas eu não vou ficar aqui. A resistência que o medo traz. Outro adjetivo para comodismo é indiferença. Vamos fazer? Fica aí? Tanto faz. Sei lá. Essa palavra virou moda um tempo atrás no meio dos jovens e adolescentes. É que você quer? Sei lá. Onde você quer almoçar? Sei lá. É uma indiferença em relação ao mundo. Tanto faz quanto tanto fez. Ninguém tem ambição com sei lá. E ambição é a gente. O resistente olha para trás. O indiferente fica boiando. E o agente é o que fala: vou para lá. Vou partir para cima. Vou fazer acontecer. Se eu trocar o adjetivo para um verbo. Medo vira temer. Olha bem para a sílaba tônica. Temer. Então, os seus temores são seus piores inimigos. O comodismo vira esperar. Ficar um pouquinho mais aqui, vamos ver o que acontece. Esse não é o momento. Vamos esperar para o melhor momento. E a ambição vira ousar, que é o nosso tema de hoje aqui, ousadia. Então eu espero que você tenha entendido aí como que é limitante o medo, o comodismo, o temor e a vontade de deixar como é que está para ver como é que fica. Bom, alguns domingos também atrás, eu falei aqui no momento de dízimo sobre uma passagem que Deus tinha me mostrado já há algum tempo, sobre essa questão da ambição. Abra suas Bíblias aí. 2 Reis 13. É a morte de Eliseu. E aqui diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença, que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os siros. Porque ferirás os siros em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Esse texto é interessante porque ele mostra uma situação para a qual o rei não estava preparado. O rei tinha um problema com os sírios já de muito tempo. Os sírios eram uma potência dominante, estava oprimindo Israel, tomando as suas cidades, invadindo o espaço. Você vê que essa briga da Síria com Israel não é tão novinha assim. Mas o rei foi fazer uma visita para o profeta mais importante de Israel. A pessoa mais importante daquele momento, que representava a palavra de Deus. E que estava morrendo. Ele não foi discutir assuntos de Estado, ele não foi pedir favores. Ele foi prestar suas homenagens e falar: ah, meu Senhor. Então todo o clima dele era aquele clima de que você vai entrar no ambiente da pessoa que está lá moribunda. E quando ele entrou ali, o Eliseu falou: pega arca a tua flecha aqui e abre a janela. E joga a flecha. Ele obedeceu. Eliseu pôs a mão sobre a mão dele, ele jogou aquela flecha e falou: você vai ter vitória sobre os sírios com essa flecha que está indo. Agora pega as outras flechas e fere a terra. Ele obedeceu. Só que ele foi tímido, né? 1, 2, 3, pronto, já fiz o que ele mandou. E o Eliseu falou: por que que você não fez mais? Por que que você não foi ousado? Por que você não extrapolou? Você não rompeu os limites? Agora, só porque você foi 3, vai ter 3 vitórias, mas não vai conseguir vencer. Foi o que aconteceu. Capítulo 24, versículo 24, para frente, ele fala: e morreu Azael, rei da Síria, Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou a cidade de Israel. O que que essa passagem nos ensina? Você tem que saber que você é eterno. A sua vida é eterna. O propósito de Deus para você é eterno. E as circunstâncias em que você está imerso agora são apenas isto, circunstâncias. Eliseu sabia disso. Quando estava o exército sitiando Samaria, que era a capital de Israel, e o Eliseu estava tranquilo, o Geazi, que era o servo dele, falou: escuta, não, nós vamos ganhar essa guerra hoje. Como? Nós estamos aqui perdendo. Aí ele falou: Deus, abre os olhos dele. Deixa ele ver o que eu estou vendo. Ele viu os exércitos de Deus invisíveis. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livram. Anjos a serviço de Deus nos protegendo. A situação de Deus é muito diferente da situação do homem. Se você estiver sintonizado naquilo que Deus está fazendo, as circunstâncias se tornam trampolim, se tornam oportunidades para te melhorar, para te adestrar, para te ensinar, mas nunca para te destruir. É como ler um livro sabendo o final da história. Você não fica com aquele medo, porque você sabe que está difícil, mas depois vai dar certo. Por que as pessoas não gostam de spoiler? É contar o fim do filme. Porque perde a graça. Perde a graça significa sair a adrenalina. Sai a tensão. Aquela cena toda de terror fica até divertida. Tem sempre um engraçadinho no cinema. Eu lembro de uma vez que um cara fez isso. Era um filme todo terror, sei lá, suspense. E tinha uma hora que tinha a personagem indo assim, e ela voltava para trás assim, olhava, né? E descobria todo o segredo. E na hora em que ela estava andando assim, quando ela ia virar, um fulano no cinema falou assim: Ei, fulana! Ela virava. Parecia que ele estava chamando e ela estava virando. Todo mundo caiu na risada. Quebrou o clima. Por quê? Porque ele estava brincando com aquilo. Jeoás foi para lá preocupado com Eliseu. Eliseu estava preocupado com outras coisas. E nessa hora, então, ele foi tímido. Por causa das circunstâncias. O ambiente. A aparência. Então eu escrevi essa frase aqui, ó. Não permita que as circunstâncias, que é o seu momento presente, é o que estão te falando, as notícias que estão aparecendo. A Copa do Mundo acabou. Você já sabe os resultados. Mas se for ler as notícias conforme ia acontecendo, você vai ver como as pessoas estavam tensas com as circunstâncias. Alegres com uma vitória que depois vinha uma derrota. Eu não sei, eu não faço apostas, não faço bolão, mas eu fico imaginando que quem apostou que a final da Copa do Mundo ia ser França e Croácia, deve ter ganho um bom dinheiro. Quem que ia acreditar nisso? As circunstâncias eram contrárias. Então, as circunstâncias estão aqui dizendo para você o que deve ou o que não deve acontecer. Não olhe para as circunstâncias. Não permita que as circunstâncias presentes ou passadas limitem o seu futuro. Se você quer ousar, você tem que entender o que vai acontecer e não o que aconteceu ou o que aparentemente está acontecendo. E por isso essa casa, este lugar é um lugar especial. Porque igreja é o lugar onde nós falamos de futuro. Igreja é o lugar que nós falamos das coisas que vão acontecer. Apocalipse é revelação. Evangelhos são boas novas. Deus está no controle de todas as situações. E quando nós estamos no meio do barco lá, fazendo água, ele se levanta e fala, por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês não acreditam mais um pouquinho? Então o nosso papel como igreja aqui é fazer você se libertar do seu passado para assumir o seu futuro. Mesmo que este futuro seja aparentemente muito ruim. Porque as grandes transformações desse mundo, as grandes mudanças da história, vieram através de pessoas que não estavam preocupadas com o seu futuro pessoal. Tem uma frase que eu também guardei para vocês aqui, essa não está na Bíblia, né? Ela fala assim, ó, frequentemente, ou seja, na maior parte das vezes, é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. Palavra ousadia. A maior parte das vezes é preciso mais coragem para fazer o que é certo do que temer errar. As pessoas falam, por medo de errar, não vai acertar. É aquele que enterrou seu talento por medo do que o dono ia dizer. Então, ele não prosperou. A palavra dos talentos não fala o que aquele homem com 5 fez para conseguir mais 5. Não fala o que aquele homem com 2 fez para conseguir mais 2. Mas fala o que aquele homem com 1 fez para não conseguir nada. Ele teve medo porque ele achava que era um homem rigoroso e que ceifava onde não semeava. Então ele guardou para falar, não perdi o que é teu. Para não dar um prejuízo, ele não deu lucro. Foi jogado nas trevas exteriores. Mas esta frase aqui, frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer certo do que temer fazer errado. Quem falou isso? Abraham Lincoln. Morreu. Morreu porque ele acreditava que era a hora de libertar os escravos. De impedir a escravidão. E aquilo era visto como uma derrocada financeira para o país. A maioria esmagadora das pessoas eram contra. Os estados do sul iam quebrar. Foi feita a guerra civil por causa disso. Mas ele perseverou, ganhou a guerra, se tornou um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos e foi assassinado. Bom, essa é uma história do Abraham Lincoln. Agora, qual que é a nossa história aqui? E aqui eu quero encerrar lendo a palavra de Deus, no que ela fala sobre ousadia, para a gente poder nessa ceia aqui orar com vocês sobre ousadia. Eu olhei as palavras de ousadia na Bíblia e eu vi que no livro de Atos aparece 5 vezes a palavra ousadia. Ousadia em 5 atos. O livro de Atos, como o nome diz, são os atos dos apóstolos. O que eles fizeram a partir da ordem de Jesus e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então temos a aprender aqui com a ousadia que a Bíblia mostra no livro de Atos. A primeira delas está em Atos 4, 13. Então, lá está escrito sobre Pedro. João. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Os doutores da lei ficaram impressionados de verem que dois pescadores analfabetos podiam falar tantas coisas como aquelas que eles falaram em 12 versículos antes do versículo 13. A ousadia com que eles falavam diante dos ilustrados, dos doutores, dos conhecedores da palavra, sendo eles homens simples do povo. A segunda está também aqui no capítulo 4. Cadê você? 29. Eles bateram em Pedro e João, ameaçaram eles, soltaram depois disso, e eles voltaram para a igreja. E eles estavam orando. E essa oração foi: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Esta é uma oração da igreja. A igreja estava reunida e estava vendo uma perseguição. E a oração não era assim: Senhor, protege-nos. Senhor, nos guarda no meio dessa perseguição. Senhor, que ninguém põe a mão em nós. A oração era: Senhor, dá-nos ousadia para continuar pregando a tua palavra, enquanto acontecem sinais e maravilhas. Estavam orando para que as coisas acontecessem no mundo espiritual. Terceiro, logo na sequência, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sempre gostei desse versículo. A igreja reunida e o Espírito Santo movendo. Aí saiu todo mundo cheio de ousadia. A mesma coisa aconteceu no Pentecostes, algum tempo antes. Todos aqueles apóstolos, aqueles 120 discípulos medrosos, com medo dos romanos e dos judeus, veio o Espírito Santo. Eles saem pregando e se converte 3 mil, 5 mil. A igreja cresce e cai na graça do povo de Jerusalém. A ousadia que faz com que eles mudem a sua postura. E aqui então eles foram cheios do Espírito Santo e foram para cima. A quarta vez já é mais para frente, no capítulo 13, no versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Está na segunda pessoa do plural aqui, cheio de vós e vós. Mas esse versículo é fundamental porque está falando para nós. Paulo discernindo: vocês, judeus, não estão recebendo a palavra. Ok. Não, vamos mais falar para judeu. Vamos falar para não judeu, para gentil. É o discernimento de que Deus tinha um outro propósito. E que a igreja não ia crescer na direção de Israel. Ia crescer para fora. E isso determina o fato de nós estarmos hoje falando de Jesus aqui. E se você conversa com judeus ortodoxos, eles até aceitam Jesus como um grande profeta. Mas eles acham que Paulo foi o culpado de estragar tudo. Porque ele criou uma seita. Porque Paulo discerniu que cristianismo não era judaísmo. Cristianismo era uma coisa diferente. Ousadia. E o último texto, 26. Paulo, no final da sua história, já a caminho de Roma, preso, aparece diante do rei Agripa e de Festo, que era a autoridade romana. E ele fala aqui, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Paulo bateu tão forte em cima daquele homem, que o rei ficou assim e falou, você está me convencendo a virar crente. Porque ele falava com ousadia. Mas eu queria pegar esses 5 textos de ousadia em Atos e aplicar na sua vida. Primeiro deles, homens indoutos pregando. Quando você tem uma palavra de Deus, você não precisa entender todas as coisas. Eu queria orar hoje para que a ignorância não fosse uma limitação para a sua ousadia. Porque muitas pessoas se prendem ao fato de que elas não sabem tanto quanto seu interlocutor. Eu não sou tão conhecedor quanto ele, eu não tenho o diploma que ele tem, eu não estudei tanto quanto ele estudou, eu não estou tão sabido nas palavras quanto ele, então eu me limito aqui, eu vou ficar quietinho, porque ele sabe mais. E as pessoas vêm com seus títulos. Toda vez que existe uma apresentação, vem o currículo e a pessoa fala, hoje vamos ver a palavra de Paulo de Souza Oliveira Júnior. Estudou na Faculdade de Engenharia, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e fez o curso disso, daquilo, e foi disso aqui, diretor aqui, diretor lá, e participou disso, passou aqui. Porque aquele currículo vai dando para as pessoas a sensação, esse cara é importante. Vamos ouvi-lo. Baseado no histórico. Mas nós não precisamos de currículo. Porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele resolveu ser pequeno para ganhar os grandes. Ele não escolheu um palácio de Roma para fazer nascer o seu filho. E nem o palácio em Jerusalém. Ele escolheu a manjedoura de Belém. Deus age assim de propósito. E é por isso que você tem chance. E é por isso que eu tenho chance. Porque se eu tenho algum currículo hoje, é porque eu aprendi essa lição há mais de 30 anos. Não é quem eu sou, é quem Deus é em mim. E as pessoas vão ver isso. Então tenha ousadia, e você que é jovem, tenha ousadia de falar o que Deus está falando. Pregar, mesmo sendo indouto. Agora, eu não estou aqui fazendo apologia da ignorância. Se você é um indouto porque não tem a idade ainda, vamos à luta. O segundo passo é orar. Eles estavam orando para que Deus lhe desse essa convicção. Orando desesperadamente ou esperadamente. Se você não ora para que algo impossível aconteça, algo impossível não vai acontecer. Nós, como homens, temos a tendência de orarmos quando todo o resto está errado. Então vocês ouviram a Alzira falar hoje aqui. O médico foi lá, olhou e falou, ih! Mas o mesmo médico falou, ih! Depois ele passou e falou, uau! Porque está baseado na estatística. E eu já preguei essa mensagem. Eu não quero falar do milagre da estatística. Mas eu quero falar da estatística do milagre. É muito fácil juntar 1000 pessoas e falar, Deus está mostrando que aqui alguém vai ser curado do rim. Tem a sua estatística. Alguém aqui vai receber um emprego amanhã. Tem a sua estatística. Porque alguém está sendo contratado, alguém está sendo despedido. Alguém está sendo curado, alguém está morrendo. Isso é estatística. A questão é acontecer um milagre com você quando você precisa, na hora em que você precisa. E essa é uma experiência pessoal. E é essa que você precisa ter. E quando você tiver essa experiência, você vai saber que maior é o que está com você do que o que está no mundo. E que Deus não tem um compromisso de te abençoar e fazer tudo dar certo todas as vezes. Você que tem a oportunidade de acreditar que Ele tem todo o poder. Ele vai te usar. Ore. Ore como quem realmente precisa. Nós estamos orando pelo Laércio, porque nós sabemos que só Deus, mas é sempre só Deus. Ore. E pregue a palavra. Seja ousado também quando o Espírito Santo tocar em você. Porque aí o Espírito Santo veio e eles ousadamente pregaram a palavra. Quando o Espírito Santo toca, você vai. Seja ousado. Quando você sente Deus agindo, você vai na direção em que Deus está agindo. Porque aquele é o momento em que algo vai acontecer. As coisas não vão acontecer porque elas têm que acontecer. Elas vão acontecer quando Deus quer que aconteça. Esse é o timing. É o Espírito Santo. É Ele que fala agora. E Ele sempre fala agora, antes das coisas acontecerem. Portanto, quando você olha para as circunstâncias e fala agora, se você for louco de falar, vai dar certo e se jogar, aí não é Espírito Santo. Essa fé maluca que tem um monte de crente falando. Em nome de Jesus vou me jogar e não vou cair no chão. Mas tem a hora do agora. Busque o Espírito Santo para ter intimidade de entender quando Ele fala, é agora. Eu também já contei essa experiência de quando eu tinha que alugar um apartamento para casar. Não tinha dinheiro, não tinha perspectivas. Fizemos um trato com Deus. E o trato foi, nós vamos orar e vamos buscar um lugar. E eu vou marcar um dia. O primeiro lugar que eu achar, eu vou entrar. Não é um conselho bom para você procurar imóveis. Mas eu tinha uma noiva, vocês não conhecem, muito ansiosa, muito preocupada. Falei, Deus, essa mulher vai me deixar doido aqui. Ela estava tão ansiosa que a gente não estava fazendo nada para casar, que toda vez que ela olhava um imóvel na vitrine, falava, olha, podemos comprar aquilo. E eu caí na bobagem de comprar, né? Paguei caríssimo um sofá, a prestação, que deu tudo errado. Foi bom, foi barato no final, porque ela entendeu que não era para fazer assim. Foi a última vez que a Leni ficou me enxuriçando para comprar alguma coisa. Ela fica falando, você acha? Acho que pode. Você acha que vai dar certo? Deus falou alguma coisa? Não, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu fiz essa oração, Deus. Vou marcar o dia, vou morar um mês. Nesse dia nós vamos à luta. Passou um mês, nós fomos à luta, eu olhei um apartamento, a Leni olhou o outro. Eu fui mostrar o meu para ela. Não deu, porque a pessoa tinha saído. Ela foi mostrar o que ela achou. Nós gostamos. Estou encurtando aqui a história. E aí, quando a gente foi na imobiliária, eu descobri que os dois apartamentos eram do mesmo dono. Então nós fomos em São Paulo, E eu aleatoriamente peguei um apartamento perto da Avenida Paulista, ela pegou um outro lugar, e os dois eram do mesmo dono. E quando a imobiliária, o cara me olhou e perguntou, mas você veio por qual dos dois? Eu falei, esse aqui. Eu falei, não, do mesmo, que coincidência. Eu falei, não existe coincidência. Então você fala, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio, eu vou entrar aqui, vou entrar, Deus está nesse negócio. Eu fiquei cheio de fé e ânimo. Cheguei na igreja, contei para um amigo esse negócio e ele falou assim, Paulo, para que você precisa comprar um apartamento tão caro? Você está começando a vida de casado. 3 quartos. 3 salas. Muito grande. Não, mas nós queremos ter uma reunião. Não, mas começa uma reunião em outro lugar. Gasta menos dinheiro. É a voz do bom senso. E vale a pena ouvir 99% das vezes. Mas quando o Espírito Santo fala um negócio para você, você vai no 1% que não é. Quando aquela sala, aquele sofá que ele comprou errado, que começou essa igreja. Essa tradição se mantém até hoje em casa. Tem que colocar um lençol no sofá. Os jovens não podem sentar no sofá. Quem vai em casa sabe, são as nossas liturgias. É colocar um sofá, um lençol ungido sobre o sofá para abençoar a reunião. Graças a Deus nós tínhamos aquela consciência, porque Deus tinha um propósito. Espírito Santo toca na sua vida, você tem que ser ousado. Discernindo e pregando. Eles discerniram que o evangelho não era para os judeus, era para os gentios. Isso é um tremendo discernimento. Vou parar de pregar aqui, porque Deus está mandando ir lá. Eu entendi, discerni, compreendi, alcancei. A sua razão conta aqui. E por último, diante dos reis. Então, depois de praticamente 40 anos nessa jornada, eu já entendi o que é essa história diante dos reis. Chegar diante de autoridades e falar... Você precisa de Deus. Com a mesma convicção que você fala para um cara que mora num barraco. Você precisa de Deus. E você não fala com aquela autoridade porque você tem mais dinheiro que ele, mais sabedoria que ele, mais conhecimento, mais capacidade de ajudar. Você fala porque é verdade para ele. É verdade para ele. Eu tenho tido essa oportunidade, graças a Deus. Diante dos homens, diante dos reis. Você precisa de Deus. Ousadia. Vamos orar para que você tenha ousadia. Você reparar em todos esses textos, aparece a palavra ousadia e aparece a palavra pregando. Pregando. Nós vamos começar a pregar aqui no Butantã. Então, nesse momento de ceia, eu queria que você ficasse com esse texto. 2 Timóteo 4:2. Pregando a tempo e fora de tempo. Quando as pessoas acham que não é conveniente, quando as pessoas estão pedindo, por favor, venha falar comigo aqui alguma coisa. É hora de pregar o evangelho. É hora de falar daquilo que Deus colocou e fez na sua vida. É hora de dizer, de pregar a palavra, de instar a tempo e fora de tempo. Redarguir, repreender, exaltar, exortar com toda a longanimidade e doutrina. Quero abençoar vocês nisso. Nós vamos ter a ceia aqui agora. Eu queria que essa ceia fosse uma ceia de ousadia. A ousadia é o que faz você dar o passo que tira você do imobilismo. Tomar a decisão que te faz andar não por conta do medo do seu passado, não por conta do comodismo do seu presente, mas por conta do seu futuro. E eu aprendi isso no meio de uma aula de matemática. Quando o professor estava falando de limites e de infinito. Isso para quem gosta de cálculo sabe que tem bastante isso, né? O infinito é um símbolo muito usado ali. E o limite é um negócio muito pequenininho. E eu entendi que se existe uma eternidade, infinito menos 5 é infinito. Infinito menos 80 é infinito. Infinito menos 1 trilhão é infinito. Você pode tirar qualquer quantidade do infinito, ele continua sendo infinito. Sabe o que isso significa? Significa que você não tem passado. Você não tem presente. Você só tem futuro. Porque infinito menos o número de anos da sua vida continua sendo infinito. Tudo o que tem para acontecer ainda vai acontecer. Está diante de você. Liberte-se do que não aconteceu. Liberte-se do que não foi. Não se deixe limitar por aquilo que não aconteceu. Nós vamos tomar essa ceia e eu quero orar por você nesse sentido. Hoje a ceia será feita por casais que estão aqui preparados para isso. Mas nós vamos orar por todos vocês aqui. Pode vir para frente. Se você é batizado e está em comunhão aí com alguma igreja, está convidado a participar da ceia. Se você ainda não se batizou, é chance. Agora em agosto vamos ter batismos. Oriente-se aí, procure, porque você tem que viver eternamente. A sua vida é eterna e você é infinito. Deus está nesse lugar para fazer grandes coisas. Grandes coisas diante dos reis. Amém? Música.